Conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada seu segredo e sei de cor.
Retrato em Branco e Preto, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, é uma das músicas do disco Elis e Tom, de 1974, que marcou os 10 anos da carreira da cantora Elis Regina.
Novos dias, tristes noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que estou perdido.
Retrato em Branco e Preto tocou muito nas rádios em 74. E o retrato 3x4 passou a fazer parte da política brasileira por causa do resultado das eleições daquele ano, quando o partido que fazia oposição ao governo militar, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, conseguiu 16 das 22 vagas para o Senado. Quem explica por que isso aconteceu é o historiador Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília.
Mal saíram os resultados das eleições de 74, com a presença livre dos candidatos no rádio e na televisão, o regime tratou de alterar drasticamente a legislação eleitoral. Ao invés de programas ao vivo e, sobretudo, ao invés dos debates, o máximo que podia acontecer era aparecer uma foto 3x4 do candidato, né, com uma síntese que não podia passar de 2 linhas do seu currículo.
Foi a Lei Falcão que estreou nas eleições municipais de 1976. Um dos senadores oposicionistas eleitos em 74, o gaúcho Paulo Brossard, usa de ironia para falar da lei batizada com o nome de Armando Falcão, ministro da Justiça do governo Ernesto Geisel.
Foi a lei do retratinho mudo. Foi uma campanha muda e foi em reação àquela explosão da opinião pública que não respeitou nenhum daqueles princípios do poder absoluto. Né?
Mas a também chamada Lei do Retrato 3x4 não foi a única mudança determinada pelo regime militar depois da vitória da oposição nas eleições para o Senado.
241, sim. 256, não. A proposta foi rejeitada por falta de quórum qualificado de 2/3. Está encerrada a sessão.
Final de março de 1977. A proposta do governo de reforma do Poder Judiciário não obteve votos suficientes para ser aprovada. Fato anunciado pelo presidente do Congresso, o senador Petrônio Portela, do Piauí. Foi a gota d'água.
Erram os que pensam poder apressar esse processo contra o governo. Tais pressões servirão apenas para provocar contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta, gradativa e segura distensão, tal como se requer.
O presidente Ernesto Geisel determinou o fechamento do Congresso Nacional e decretou um conjunto de medidas que veio a ser conhecido como Pacote de Abril. Escaldado pela derrota nas eleições para o Senado em 1974, o governo desembrulhou a figura do senador biônico. De cada 2 senadores por estado a serem escolhidos nas eleições seguintes, um seria indicado e não passaria pelo voto direto. A intenção estava clara, afirma o professor Antônio Barbosa.
Era a forma que o regime encontrou de, independentemente do resultado das eleições diretas em 78, ele manteria o seu domínio dentro do Senado.
O pacote de abril foi decretado quando Paulo Brossard tinha pouco mais de 2 anos de mandato. Quase 40 anos depois daquele abril de 77, ele não esconde a revolta com o fechamento do Congresso.
É uma nódoa. Não é para a oposição, não. É para o Brasil. Não tiveram pudor de fazer isso no Brasil. Coisa inaudita. A indecorosidade disso. Porque realmente é uma coisa infame. Quer dizer, fecha-se o Congresso, faz um ato indecente, um ato rigorosamente ilícito, publica e depois reabre o Congresso.
Vitorioso em 74 na disputa da vaga do Estado do Rio de Janeiro no Senado, Roberto Saturnino lamenta o retrocesso imposto pelo governo para as eleições seguintes.
O governo se sentiu realmente abalado a ponto de tirar a única iniciativa de cunho democrático que o Congresso tinha tomado, o programa gratuito, e depois o pacote de abril, que foi uma violência assim, no Congresso, retomaram-se cassações e novamente o Congresso foi garroteado.
O cearense Mauro Benevides, que também fez parte daquela geração de novos senadores de 74, ressalta que a oposição voltou a cerrar fileiras depois do impacto do pacote de abril.
Nós assistimos a uma forma abreviada de supressão das atividades parlamentares e, quando retomamos, já o fizemos com a mesma veemência, com a mesma coragem, com a mesma disposição.
O professor Antônio Barbosa resume a lógica seguida pela ditadura militar diante do crescimento da oposição no Congresso Nacional.
É de conduzir com mais força ainda o processo de distensão, que agora mais do que nunca vai ter que ser lento, vai ter que ser gradual, vai ter que ser seguríssimo para os donos do poder. Isso explica determinadas atitudes. Abre-se aqui, mas fecha-se ali.
Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração.
O governo bem que tentou controlar a abertura política, mas o processo deflagrado com a eleição dos 16 senadores de oposição no ano de 74 era irreversível. Esse assunto, no entanto, a gente vai tratar no quinto e último capítulo da série Senado 74, a eleição que abalou a ditadura.
Meu coração.
Com a colaboração de Adriano Cacazzo e André Fontinelli, da Rádio Senado, Adriano Faria.